Deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. O Sr. Presidente não vai poder estar hoje, ou chegará mais tarde. Temos quórum e estão todas as bancadas parlamentares representadas, portanto vamos dar início à nossa reunião. Ponto 1, temos a ata número 28 para aprovar. Algum Sr. Deputado se quer pronunciar sobre o teor da ata? Não? Se ninguém tem nenhuma observação a fazer sobre a ata número 28, vamos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 2, iniciativas europeias. Temos a iniciativa 800 da Comissão 2828, em que a relatora é a deputada Eurídice Pereira. Dou-lhe a palavra. Espera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. A iniciativa visa revogar uma diretiva de 2002. Trata-se, como tiveram a oportunidade de ver, de uma proposta sobre um regulamento sobre restrições de operações relacionadas com o ruído nos aeroportos e, a páginas 4 do parecer, são elencadas aí as 5 matérias que, sobre as quais o regulamento basicamente se debruça. Na opinião da relatora, foi introduzida aí uma outra matéria que tem a ver com o isolamento acústico relativamente às habitações limítrofes aos aeroportos, matéria que entendemos, e por isso aí sugerimos, ser importante ter uma visão de âmbito europeu. Aliás, um dos países, a França, por si só, já desde dezembro que tomou iniciativas com vista a operações de insonorização e, portanto, a sua comparticipação na íntegra a fim dessas habitações, das residências envolventes poderem ter este conforto acústico, mas é nosso entendimento que, e no âmbito das questões, obviamente, ambientais e da prevenção dos excessos de ruído, que seja a comunidade a olhar com outros olhos para esta vertente, para este problema em concreto, e possa criar, inclusive, incentivos para que os países comunitários empreendam medidas que venham, obviamente, a minimizar os efeitos do ruído nas populações e particularmente nas populações que vivem perto dos aeroportos. Não se trata de uma matéria que conste do regulamento, é a propósito do regulamento que nós falamos dela. E pronto, eu penso que em síntese se justifica, não se justifica para já dizer mais nada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Se algum Sr. Deputado se quer pronunciar sobre este relatório, este parecer, deputado António Amaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, naturalmente, para agradecer à Sra. Deputada Eurídice Pereira o relatório que nos apresentou e a chamada de atenção que fez. Eu julgo que a preocupação que a Sra. Deputada manifesta é uma preocupação importante. Não cabe exatamente no âmbito de um escrutínio da subsidiariedade nem da proporcionalidade, mas, caso se entenda, e essa é a dúvida maior que nos resta, caso se entendesse que o âmbito de ação adequado fosse o comunitário para intervir nesta matéria, ainda assim os relatórios têm um espaço, sobretudo nas conclusões, naquela parte que é normalmente relativa às matérias que devem ficar sob acompanhamento e, portanto, de modo a que os Parlamentos Nacionais comuniquem ao Parlamento Europeu matérias que, eventualmente, deveriam ter merecido a atenção. Agora, tal como a Sra. Deputada referiu, ainda estamos numa fase em que, provavelmente, os legisladores nacionais podem intervir na matéria. E a verdade é que, nesse capítulo em particular, do ruído nas habitações, ou do impacto do ruído nas habitações limítrofes, não há ainda certeza de que há, ou pelo menos uma base para se poder dizer que o melhor âmbito para legislar é o comunitário. Portanto, reconhecendo isto, para dizer o seguinte: concordamos com o relatório, iremos aprová-lo, Com a opinião da relatora, concordamos com a preocupação manifestada. Não temos aí a certeza que estejamos ainda no ponto em que se justifique e tenha ficado demonstrada a necessidade desta matéria ser tratada por intervenção europeia. E como tal, tal como a senhora deputada não o fez e concordamos, não sugerimos que isso passe para outra matéria, que não, outra parte do relatório que não é da opinião da relatora. Ou seja, resumindo, estamos de acordo integralmente com o relatório da senhora deputada.
Muito obrigado, senhor deputado. Tem a palavra o senhor deputado Altino Bessa, CDS-PP.
Muito obrigado, senhor presidente. É muito rapidamente, também para agradecer à deputada relatora. Parece-nos, iremos votar favoravelmente o relatório. As preocupações que aqui já foram elencadas pela senhora deputada também partilhamos delas. Mas entendemos que isto efetivamente tem que ter uma tem que ser uma iniciativa de âmbito europeu e não dos parlamentos nacionais. A escala terá que ser efetivamente europeia e parece-me que neste momento, do ponto de vista de alguma legislação que pudesse este Parlamento levar a efeito, não faria grande sentido. Por isso parece-nos que quer as conclusões, quer a opinião que aqui está plasmada no relatório, que faz todo sentido.
Obrigado, Sr. Deputado. Mas nenhum Sr. Deputado pediu a palavra. Vamos pôr o relatório à votação. As partes 1 e 4, obviamente. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Temos de seguida uma outra iniciativa, a 782, da Comissão. O Grupo Parlamentar do PCP tem uma informação sobre esta. Quer usar a palavra? Ok, o PCP tem aqui uma informação, no fundo, dizendo que não se justifica o escrutínio, a emissão de parecer.
Agora está quieto.
Ok, muito obrigado. A mesma coisa relativamente à iniciativa 899, em que também o grupo parlamentar do PSD faz a mesma informação, dizendo que não se justifica a emissão de parecer. Passamos ao ponto 3, a admissibilidade das petições. Temos uma petição 6912, primeira, petição contra os critérios do eixo 2 do documento verde, iniciativa de Pedro Manuel Valente de Sousa. Temos a nota de admissibilidade, que vos foi distribuída, estão reunidos os critérios, é portanto para ganhar consideração, se alguém tem alguma coisa a opor à admissibilidade desta proposta. Quem vota contra, quem se abstém, portanto está admitida esta petição. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. O senhor deputado vai indicar já ou indica depois?
Senhor deputado Mário Magalhães.
Ok, então o relator é o senhor deputado Mário Magalhães. Informa-me aqui os serviços que temos aqui duas, e já que estamos nesta parte das petições, duas situações relativamente a petições anteriores, que é o seguinte, relativamente à petição número 50, que pretende o cancelamento imediato e definitivo da construção da mina hídrica no Rio Mondego, veio um aditamento.
Quem é o primeiro subscritor?
O primeiro subscritor é o peticionário Roberto António Ferreira Barbosa, e que está distribuída a quem? Ao deputado Maurício. Veio um aditamento à nota de admissibilidade que diz basicamente o seguinte: por determinação de Sua Excelência ao Presidente da Assembleia da República, foi enviado em 27 de setembro de 2011 à Comissão de Economia e Obras Públicas e à Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território, um documento subscrito por um cidadão, Carlos Ferrandes Assunção, no qual solicita o cancelamento imediato do projeto de construção da mina hídrica no Rio Mondego. Anote-se que em 16 de novembro de 2011 tinha sido admitida à distribuição ao seu deputado Maurício Marques uma petição com objeto idêntico, subscrita igualmente por um único cidadão. Assim sendo, sugere-se à Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território e Poder Local a anexação desse documento ao processo da petição 55. Portanto, se concordarem. Portanto, é anexar à petição.
O objeto é o mesmo.
E esta é a mesma coisa.
Esta é a mesma coisa.
Uma outra situação, é a petição 5512, cujo assunto é não à redução de autarquias e trabalhadores, que era subscrita por 4 assinaturas e que neste momento já é subscrita por 32.199 assinaturas. Portanto, para dar conhecimento ao relator, o relator que é quem? Pimpão, Pedro, deputado Pedro Pimpão, portanto, dado conhecimento que esta petição já não é subscrita por 4, mas por 32.000 pessoas. Ponto 4, apreciação e votação de parecer. Temos o parecer sobre o projeto de lei 29 do PEV, Lei de Bases do Ambiente, e 39 do Bloco de Esquerda, que estabelece uma nova Lei de Bases do Ambiente. O relator é o deputado Renato Sampaio, do PS, que já se encontra presente. Senhor deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós são duas iniciativas que eu apresento aqui como parecer, que obviamente elas reúnem todas as condições regimentais para subirem a plenário. São duas iniciativas importantes e de louvar, quer do grupo parlamentar do PEV, quer do BE, na medida em que temos uma lei que tem 25 anos, faz este ano, em abril, 25 anos, está ligeiramente desatualizada à luz dos novos conceitos ambientais e das necessidades que é necessário ter em função exatamente de alguns compromissos mesmo internacionais no âmbito da União Europeia. E por isso nós entendemos que estas iniciativas fazem todo sentido. O próprio Partido Socialista tem em preparação e vai apresentar dentro de alguns dias também o seu projeto de lei. De qualquer maneira, entendemos que, e isso é que é o mais relevante, que esta lei, com 25 anos, cumpriu os seus objetivos. E, fundamentalmente, foi uma lei que, por força de ter sido votada e criado um grande consenso, quer na Assembleia, quer na sociedade portuguesa, foi uma lei que nos garantiu uma profunda estabilidade legislativa, com 25 anos, devem imaginar, que é de importância ter em conta essa estabilidade legislativa. E por isso nós entendemos também que esta Comissão deve procurar, com a alteração desta lei, criar aqui um amplo consenso, não só parlamentar, mas também que haja uma grande discussão com as organizações não-governamentais, com as universidades, com a própria sociedade, de forma a que a próxima revisão que se faça dessa lei e a próxima lei que saia seja também uma lei que nos garante esta estabilidade durante 25 anos. E por isso nós fizemos aqui um relatório bastante enxuto, que nos permite ser, julgo eu, consensual da parte de todos os partidos. Não nos metemos em caminhos de análise profunda dos projetos, que é exatamente para permitir que no futuro possamos ter um grande consenso estabelecido aqui na Assembleia da República para uma importante lei como esta, que, dado o tema e as necessidades, quer nas questões ambientais, quer nas questões do ordenamento territorial, que também tem a ver muito com o ambiente, possamos fazer que esta legislatura possa sair uma lei que seja uma lei também muito importante e que venha a cumprir os objetivos que esta própria cumpriu. Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Está a aparecer à discussão. Pediu já a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, queria sublinhar a diligência do Sr. Deputado Relator e agradecer-lhe as expressões que incluiu no seu parecer e chamar a atenção da maioria de que na anterior legislatura havia um consenso sobre uma metodologia acerca da revisão desta lei, que é uma lei estruturante, e que vai sendo tempo de encontrarmos pelo menos a metodologia para essa revisão, de maneira que todos possamos participar de forma muito ampla, nós, deputados, muitos outros, da sociedade civil, todos os agentes interessados na política ambiental, porque seguramente é um momento de viragem nas políticas de ambiente, de atualização, de alteração, que é forçoso fazer. Se havia um amplíssimo consenso acerca disso, da necessidade de atualizar esta lei. E como tal, neste momento, para além das iniciativas que os partidos podem adiantar, o que é sempre um contributo, o essencial é estabelecer uma metodologia para esse processo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado que quer usar a palavra? Sr. Deputado Carlos Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria saudar o Sr. Deputado do Partido Socialista, Renato Sampaio, pela apresentação deste parecer, dizer que concordamos com ele na generalidade, embora também seja de realçar o ponto, um dos pontos que se calhar nos merece maiores apreensões neste momento acerca da manutenção da atual base, da atual Lei de Bases do Ambiente, que é o facto de estarem em vigor neste momento legislação, designadamente objeto de transposição do direito europeu, e que contraria, às vezes até de forma frontal, a atual Lei de Bases do Ambiente. A Lei de Bases, por definição e natureza, significa que é uma lei guarda-chuva ao abrigo da qual todas as restantes disposições legislativas se devem enquadrar, e aquilo que nós temos neste momento, para além dos atrasos, como aqui é referido no relatório, técnicos e atrasos mesmo em relação aos conceitos que a proteção do ambiente hoje em dia deve acautelar, tem de facto esse problema jurídico que é uma contradição na própria ordem jurídica, já que há disposições que se contrariam e o que não deveria acontecer com uma lei de valor reforçado, como é o caso de uma lei de bases. Em relação àquilo que disse o Sr. Deputado Luís Fazenda, nós concordamos que de facto é imperioso estabelecer uma metodologia para proceder a uma revisão da Lei de Bases do Ambiente. Espero é que, eu não estive cá, como é sabido, na legislatura passada, espero é que, apesar de tudo, dê melhores resultados do que aqueles que aconteceram, independentemente da quebra abrupta da legislatura. Segundo julgo saber, o PSD apresentou um projeto e depois as coisas ficaram mais ou menos por aí. Portanto, eu espero que a nova metodologia tenha, de facto, melhores resultados, mas estamos de acordo com a sua proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais nenhum Sr. Deputado pediu a palavra. Vamos pôr à votação. Parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade este parecer. Passamos ao ponto 5, projeto de resolução. Trata-se de um projeto de resolução 165 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a cessão da Quinta Nova de Queluz à população através da Câmara Municipal de Sintra. Trata-se de perguntar ao Bloco de Esquerda se pretende que este projeto de resolução seja discutido em plenário ou na comissão. Na comissão será então agendado para a próxima reunião. Ponto 6, distribuição de iniciativa legislativa por relator. Trata-se de uma proposta de lei número 38 do Governo, que procede à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano, alterando o Código Civil, o Código de Processo Civil e a Lei 6/2006, de 27 de Fevereiro. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado?
Sou o próprio, Sr. Presidente.
Então, o relator é o Sr. Deputado António Leitão Amaro. Ponto 7. Convite para visita a algumas explorações de associados produtores aquícolas da Associação Portuguesa de Aquacultores. Pronto, a Associação, na sequência da reunião que tivemos, exatamente da audição, a Associação Portuguesa de Aquacultores reforça o convite para que esta comissão possa visitar algumas explorações. Perguntava aos senhores deputados se concordam que seja aceito este convite e que se programe com a Associação uma visita a algumas explorações. Todos concordam que é importante programar uma visita a algumas dessas explorações? Muito bem, então nós... Senhor Deputado António Amar.
Senhor Presidente, nós concordamos que eventualmente se possa programar, no âmbito do programa de trabalhos da Comissão e programa de atividades, sabendo que a agenda e as prioridades para essas, inclusive as visitas, devem ser, em primeiro lugar, as definidas pela própria Comissão. E eu julgo que sim, julgo que teremos oportunidade em reunião subsequente de receber da parte do Sr. Presidente da Comissão eventuais propostas nesse sentido, que há outras que podem merecer uma prioridade maior por terem sido definidas desde logo no plano de atividades, mas envolvido e integrado no plano de atividades, com a prioridade adequada, eventualmente sim. Agora, temos ainda algumas coisas, esta que felizmente, nesta sessão legislativa, esta comissão tem tido muita atividade e vai entrar agora numa nova roda viva de audições, que julgo que iremos discutir no ponto seguinte. E, portanto, se há comissão que não pode ser, a que não pode ser apontada a falta de trabalho e de contacto e diálogo com a sociedade, é esta. Daí a marcarmos o nosso calendário de visitas externas, ainda por cima, a pedido, sem primeiro olhar às prioridades definidas pela própria Comissão, tenho dúvidas. E, portanto, o único aspecto que eu chamava a atenção era, conviria que, julgo que com certeza que a Presidência da Comissão o fará com toda a categoria que tem feito, que tem lidado os trabalhos da Comissão até agora, que o faça relativamente aos programas das idas de trabalho que estão agendadas, ou pensar.
Muito bem, Sr. Deputado, eu transmitirei ao Sr. Presidente que, obviamente, esta Comissão aceita integrar no plano de atividades esta visita e vou pedir ao Sr. Presidente que, entretanto, apresente um plano de trabalhos, tendo em conta aquilo que já estava previsto e também esta ordem de prioridades. Ponto 8, outros assuntos. Tenho duas situações para informar. Pedi a atenção aos seus deputados. Tenho duas situações para informar. A primeira relativamente ao grupo de trabalho. Primeira situação relativamente ao grupo de trabalho para as audiências, que, como sabem, tinha previsto para hoje duas audiências, que depois ficou reduzida a uma e agora a nenhuma. É pelo seguinte: a Associação de Moradores e Comerciantes do Parque das Nações tinha pedido para adiar a audiência que estava prevista para hoje, porque tiveram outros compromissos já depois da marcação, e, entretanto, hoje mesmo recebemos um contacto da Associação das Energias Renováveis, que tiveram um problema nos computadores, não receberam o mail a tempo e, portanto, estão no Porto, não têm condições, teriam todo o gosto, mas não têm condições de cá estar hoje. Portanto, fica hoje sem efeito, não se realiza hoje nenhuma audiência, vamos tentar que na próxima terça-feira se realizem as duas que estavam previstas, ou se esses não puderem, outras. Portanto, peço aos serviços que garantam que na próxima semana há audiências. Depois, relativamente às audições para a reabilitação urbana e arrendamento urbano, todos os seus deputados receberam, há aqui um calendário de audições. Tanto quanto percebo, há aqui duas propostas alternativas, uma do PSD e outra do PS, que basicamente são o seguinte, que basicamente diferem no seguinte: o PSD propõe a realização de todas as audições até ao dia 28 de Fevereiro, e o PS, concordando, penso que todos nas entidades a serem ouvidas, o PS apenas propõe uma nova data para que não se realizassem tantas audições nos mesmos dias. Penso que é isto que está aqui em causa. Sr. Deputado Pedro Farmoso, pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, eu penso que, mesmo na proposta do PSD, há aí que era uma pergunta que eu queria fazer, nomeadamente em relação ao dia 21, estando agendado a audição com a CPCI, do qual faz parte a PEPMIP. O PSD destacou aqui a audição desta associação, mas, na opinião do Partido Socialista, não faz sentido, visto que está cá a entidade, a CPCI, que é a entidade que cobre um conjunto de outras associações e que as representa a todas, é a razão que foi aqui levantada. Mas, acima de tudo, da parte do Partido Socialista, há aqui duas notas que eu gostaria de deixar ficar. A primeira, que é, compreendendo, penso eu, que uma das razões da proposta apresentada pelo PSD é tentar terminar as audições até dia 28 de Fevereiro, e era uma pergunta que eu colocava diretamente ao PSD, foi o entendimento de tentar aliviar um pouco, porque fazer audições com quatro entidades no mesmo dia, na nossa opinião, é capaz de ser pouco produtivo, e portanto nós sugerimos que fizesse aqui um desdobramento para mais uma sessão. Ainda está a acordar, não tinha que ser obrigatoriamente num dia, que fosse uma terça-feira, não é? Mas que seria, e estaríamos disponíveis para que antes do dia 28 de Fevereiro se concretizasse essa última reunião, permitiria aliviar um pouco este conjunto de audições, e era a proposta que nós faríamos, e o principal objetivo era este. Mas fica aqui a pergunta, exatamente, a pergunta aqui é exatamente ao PSD: se a vossa ação é tentar terminar todas as audições até dia 28 de Fevereiro, pelo que depende dessa proposta, e se for esse o entendimento do PSD, nós estamos disponíveis também para acompanhar a execução do PSD, mas sugerindo que, independente das terças-feiras ou das quartas-feiras, porque há ali um dia que é uma quarta-feira e não uma terça-feira por causa do Carnaval, que é ali um ajustamento. Também arranjámos um outro dia que se pudesse fazer uma outra audição, antes de 28 de Fevereiro, no sentido de aliviar um pouco a carga que na proposta que o PSD apresenta, que são praticamente vários dias com quatro entidades, e a nossa proposta é que, para exatamente permitir uma discussão mais aprofundada, se fizesse uma ligeira aliviar da sessão diária. Embora também com outro tipo de agrupamento. Há aqui duas outras soluções que nós propomos diferentes, e nomeadamente aquela questão inicial que eu pus, que é, no caso, do dia 21 de Fevereiro, e era uma dúvida que nós ficámos, que o PSD apresenta quatro entidades para serem ouvidas, sendo a CPCI, a PMIP e a APIP, não é? Se estas duas últimas não fazem já parte da outra associação mãe, chamemos assim, e se não tem sentido ouvi-las integradas nessa associação, em vez de estarmos aqui a fazer o destaque disso, porque senão temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito associações que fazem parte da CPCI, não é? Se, na opinião do PSD, quer fazer aqui algum destaque de alguma delas, que se for assim, nós então também olharemos para elas e veremos quais é que devem ser destacadas. Nosso entendimento não deve ser feito destaque, já que a CPCI contempla este conjunto de associações e, portanto, já que estão lá inseridas na CPCI, seja feita apenas a audição da CPCI enquanto tal, que se entender trazer representantes de cada uma das associações, é uma opção que ficará ao cargo desta associação, ou desta confederação, neste caso. Não é? E eram as duas dúvidas que eu gostaria de colocar ao PSD para tentarmos aqui chegar a um consenso, penso. Estamos todos interessados em realizar estas audições.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, há aqui duas questões concretas. Uma, o PS propõe uma nova data para aliviar o calendário para que não se realizem mais que três por dia, e uma questão muito concreta relativamente ao dia 21, relativamente à APMIP e à APPI. Sr. Deputado António Marques.
Sr. Presidente, na verdade, não dois, mas três pontos em que a proposta do Partido Socialista diverge do PSD. Uma é acrescenta uma sessão adicional, o segundo exclui duas entidades, o Sr. Deputado Pedro Farmalso teve cuidado de as indicar, a APMIP e a API, e finalmente é invertida alguma ordem, ou é trocada a ordem pela qual algumas entidades são ouvidas. Eu vou começar por este último ponto, a ordem, um dos aspectos mais particulares, havia uma determinada sequência e é feita uma alteração de maneira a que os proprietários sejam, as associações de proprietários sejam ouvidas antes das associações de inquilinos. Percebemos o sentido, os proprietários terão a possibilidade de se pronunciar e os inquilinos a seguir, na sessão seguinte, de alguma forma também poderão rebater alguns dos argumentos utilizados. Nós estamos perfeitamente tranquilos relativamente a todas as opiniões que sejam expressas aqui. Achamos que é particularmente importante ouvir todos, a ordem é irrelevante porque é a expressão da sociedade portuguesa. O PSD tem-no dito, disse já no plenário e volta a dizer aqui, quer relativamente à matéria da reabilitação urbana, quer relativamente à matéria do arrendamento, está disponível e quer ouvir e integrar o máximo de comentários e intervenções dos grupos parlamentares e da sociedade, quer melhorar as propostas e, portanto, não temos nenhuma opinião quer contrária, quer forte, relativamente à ordem das várias entidades. Depois, relativamente à questão que o Sr. Deputado Pedro Farmalso colocou quanto à APMIP, que é diferente da questão da outra associação, e as razões são as seguintes. Quanto à API, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, é uma associação que nós não temos informação de integrar a CPCI, e por outro lado é uma associação que basicamente representa algo que é fundamental para o sucesso do mercado da reabilitação urbana e do arrendamento, que é os investidores. A entrada de fundos que permitam que se faça reabilitação urbana e por isso este mercado seja acelerado e consequentemente melhora a qualidade do parque habitacional disponível para arrendamento, é fundamental, é provavelmente uma das questões mais essenciais. Naturalmente, obviamente, isto tudo visto numa determinada lógica ideológica, admitimos e percebemos que há partidos que não nos acompanham nesta perspectiva, mas é assim a vida. Mas...
Pedi algum silêncio, senão não nos conseguimos ouvir. Sr. Deputado, continue.
Posso continuar, Sr. Presidente? Se permite. E, portanto, é para nós fundamental que esta associação representativa possa ser ouvida, porque traz um contributo muito importante, que é o da perspectiva dos financiadores desta atividade. Por outro lado, a PMIP, se é verdade que se integra na CPCI, tem um âmbito de atividade e de interesses que não é coincidente, é parcialmente coincidente, mas não é completamente coincidente. Isto para não falar da questão da atividade histórica pública da APMIP nos últimos anos, que tem sido uma voz destacada, pela mesma razão que nós não achamos suficiente ouvir apenas uma associação de proprietários e admitimos ouvir duas, não apenas uma associação de inquilinos, mas duas, porque há uma intervenção que tem sido pública complementar e há até um âmbito ou geográfico ou temático diferente. Nós julgamos que a APMIP deve ser ouvida, não apenas por essa complementariedade no âmbito de atividade, mas também pelo seu histórico de intervenção. Não é necessariamente cómodo para a proposta do Governo, as opiniões que vão ser transmitidas, e portanto não seja visto isso nessa lógica, mas nós consideramos imprescindível que não se faça este diálogo sem ouvir esta associação, que representa claramente uma mais-valia no diálogo e no debate público. Depois, relativamente à questão da sessão adicional, eu julgo que o Sr. Deputado Pedro Farmaus colocou a questão nos termos certos. É de facto, nós consideramos importante que esta Comissão procure encerrar os debates e estas audições, melhor dizendo, dentro do mês de fevereiro. Obviamente não vem mal ao mundo se for na primeira semana do mês de março, mas julgo que por uma questão de organização, de método e de metas, de trabalho, faz sentido marcar o final de fevereiro, que representa cerca de um mês e meio de trabalhos, e portanto nós insistiríamos nesse facto, concordando com a sugestão do Sr. Deputado Pedro Farmaus, de fazer uma sessão adicional durante o mês de fevereiro, num outro dia ou numa tarde, que permita acomodar esta sessão adicional, a qual nós não nos opomos, ainda durante o mês de fevereiro, para que as sessões terminem até ao final desse mesmo mês.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá, PCP.
Obrigado. Relativamente às entidades a ouvir, não temos qualquer objeção. Aliás, o nosso entendimento é que todas poderão dar um contributo para um aprofundamento da discussão, mesmo entidades que possam defender posições opostas àquelas que estão a defender. Temos todo o prazer em ouvir e não temos nenhuma objeção à audição de todas estas entidades. No entanto, parece-nos excessivo a inclusão de 4 entidades por reunião. Aliás, já tínhamos manifestado anteriormente a nossa preocupação com o facto de se ouvirem várias entidades conjuntamente, podendo resultar num pior capacidade de com elas discutir e aprofundar o seu pensamento sobre estas questões. Ao incluir 4 entidades numa única audição, parece-nos que a situação piorará no sentido em que poderemos não ter o tempo suficiente, nem a capacidade com 4 entidades de conversar profundamente com cada uma delas sobre as questões que nos interessam apurar sobre arrendamento urbano e a reabilitação urbana. Portanto, nesse sentido, nós vimos com melhores olhos que a primeira proposta, no tipo de organização, que tivesse 2, 3 entidades apenas por sessão. Relativamente a esta segunda proposta, nós compreendemos que se aumentar, de acordo com a proposta do PS, mais uma sessão, mesmo assim teremos que ter, pelo número de entidades que aqui estão, 22, pelo menos algumas delas com 4 entidades. Portanto, nós não vemos grande diferença de se terminar isto no dia 12 de março ou no dia 6 de março. Não é por uma semana que virá mal ao mundo, não é? Ainda estamos, temos pela frente 2 meses de trabalho. Portanto, pensávamos que seria preferível alargar 2 sessões, de forma a poder acomodar três entidades por cada sessão, três entidades no máximo. Portanto, terminaríamos, de acordo com a proposta do PSD, duas semanas mais tarde, de acordo com a proposta que o PS fez agora uma semana mais tarde, mas penso que isso não é muito relevante, e o que ganharíamos em termos de possibilidade de aprofundar com estas associações compensaria com certeza este pequeno atraso de uma semana. Eu sugeria, e é a nossa sugestão, que se possa acrescentar aqui duas semanas e algumas destas entidades, nas reuniões em que estão quatro, passarem para estes dois últimos dias, estendendo o prazo de discussão estas audições até ao dia 12 de março deste ano. Obrigado.
Senhores deputados, o PS tinha proposto mais uma sessão que já estava aceita pelo PSD, agora o PCP propõe mais duas. Assinam-nos, de facto, com esta proposta do PS, já ficávamos com três sessões, com três entidades por sessão, embora ainda houvesse aqui um caso ou outro com quatro. Também parece-me que a única, de resto, a única divergência que ainda se mantinha era a questão de ouvir a APMIP e a PPI, que o PSD insiste em ouvir. Mas, Sr. Deputado António Omar,
só, Sr. Presidente, pareceu-me que não há propriamente uma divergência. Houve uma questão colocada pelo Sr. Deputado Pedro Farmazo, o PCP admitiu que, uma vez que o PSD insiste em ouvir estas entidades, que não vê inconveniente. Eu responderia à solicitação do Sr. Deputado Paulo Sá, dizendo o seguinte: nós aceitamos o pedido do PCP, ou a sugestão do PCP, para duas sessões adicionais e não apenas uma, agora concretizada da mesma forma que propôs o Sr. Deputado Pedro Farmaus, é que essas duas sessões adicionais ocorram durante o mês de fevereiro. Significa que em algumas semanas reunamos não apenas à terça de manhã, mas eventualmente à terça de manhã e à terça à tarde, ou à terça de manhã e à quarta de manhã. Conseguimos cumprir o objetivo da tranquilidade para cada uma das audições que é solicitado pelo PCP e que pelo Partido Socialista, nós estamos completamente de acordo. Incluiríamos estas duas associações se estiverem de acordo. Por exemplo, a APMIP poderia, seguindo agora a proposta do Partido Socialista, ser na sessão do dia 22 de Fevereiro. Ou, por exemplo, outra sugestão que faria era, por exemplo, a FENASH podia ser ouvida, como é uma cooperativa, juntamente com os inquilinos, e fazia três. A API era ouvida juntamente, ou a APMIP, juntamente com os proprietários, e a outra, juntamente com a CPCI, e tínhamos aqui três sessões, as três sessões com três entidades. E, portanto, tínhamos o 31 de janeiro, o 14 de fevereiro e o 21 de fevereiro, sempre com três entidades, e depois, eventualmente, poderíamos desdobrar aqui, eventualmente, mais uma sessão, outra situação. Mas julgo que pode não ser necessária, porque ficávamos apenas com o dia 28 de Fevereiro, ficávamos apenas com o dia 28 de Fevereiro com quatro entidades, portanto, julgo que não há necessidade de uma sessão adicional. Mas se acrescentássemos a APMIP ou a API no dia 31 de Janeiro, a FENASH poderia estar juntamente com os inquilinos, E outra delas seria acrescentada ao dia 21 de fevereiro.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmoso.
Sr. Presidente, eu ia fazer a seguinte sugestão, visto que há aqui algum consenso, penso eu, da gente poder até fazer mais duas sessões, dos que sejam até 28 de fevereiro, não é? E, portanto, com este compromisso entre os vários partidos neste processo, tentamos acertar então as datas em relação a isto em reunião de coordenadores, em vez de estarmos agora a tentar aqui, tira para baixo, põe para cima, e vamos... pode ser já a seguir, ou podemos olhar para esta folha, porque agora vendo e aceitando aquelas sugestões do PSD em relação à PMIP e à PIP, não é? Tentámos aqui fazer um acerto, mas eu acho que isto é melhor ficar bem acertado do que andamos depois aqui. E, portanto, a minha sugestão, Sr. Presidente, era que nós tivéssemos uma reunião de coordenadores, aceitando o princípio que há mais duas sessões feitas até dia 28 de Fevereiro, e, portanto, assim permitiria ir de encontro àquilo que são as pretensões dos diferentes partidos em relação a uma discussão com tempo sobre esta matéria. Eu só deixava à ponderação dos partidos uma questão, que não fiz proposta, mas acho que devia ser ponderado, se neste fecho de audições, se nós não devíamos ponderar a audição, nomeadamente, da Câmara de Lisboa e do Porto, porque são os dois principais municípios que vão ser afetados, tanto pela reabilitação urbana como pela questão do arrendamento. Era uma sugestão que eu deixava aqui para a reflexão dos partidos, que essas duas câmaras são as principais câmaras que vão ser afetadas exatamente por estas duas leis, não tirando o mérito às outras, mas é que, se calhar, poderia ser ponderado, e era essa a sugestão do Partido Socialista, que nós faríamos, era exatamente, antes de fecharmos totalmente este conjunto de audições, ponderámos se valia a pena ou não programar dentro da agenda, com mais duas sessões apenas, também vindo cá, de alguém da Câmara de Lisboa e do Porto, era a sugestão, por isso é que eu estava a dizer, a reunião de coordenadores, fazia a sugestão para poder ser ponderada por cada um dos partidos, e se calhar não fazia já a seguir a reunião dos coordenadores, mas pode ser amanhã, e cada um dos partidos então poderia acertarmos aqui a agenda definitiva, com consenso, mas é uma sugestão que eu faria para tentarmos aqui, de forma abrangente, e com o consenso de todos os partidos, encontrar aqui um conjunto de entidades e um calendário que permita uma total discussão destas duas matérias que são fundamentais para as nossas cidades.
Deputados, antes de passar a palavra ao deputado Altino Bessa, eu ia propor precisamente isso. Eu penso que já estamos de acordo, os partidos estão de acordo no essencial. É uma questão dos coordenadores se juntarem aqui e de facto, definarem os dias em que querem ouvir cada associação. Mas o senhor deputado Altino Bessa tem a palavra.
É basicamente, em primeiro lugar, o CDS quer manifestar que não tem nenhuma espécie de reserva para ouvir nenhuma entidade daquelas que estão propostas. Entendemos também, e concordamos com a afirmação do deputado Paulo Sá, que mais que três entidades numa só reunião parece-me excessivo. Agora, é uma questão de nós agilizarmos isso, encontrarmos um consenso em termos de calendário, que pode ser, por exemplo, no dia 15 ou no dia 22, são duas quartas-feiras de manhã, e o CDS, com toda a certeza, que irá comparecer e que se fará representar nessas reuniões, estamos disponíveis para o trabalho. Quanto à questão, sinceramente não tínhamos refletido a possibilidade de ouvir um representante da Câmara de Lisboa e da Câmara do Porto, atendendo que já estão representadas nas suas próprias associações. Eu percebo a lógica de que são as câmaras mais visadas, eventualmente até terão uma maior experiência e trabalho feito que possam trazer a esta comissão e acrescentar algo mais. E por isso também, assim, à partida, parece-nos que não teremos nenhuma reserva em ouvir os representantes destas duas câmaras municipais, porque obviamente que isto são apenas audições e depois as conclusões, e o que daí sair, isso cabe claramente aos partidos e essas informações eventualmente poderão ser úteis, por isso não nos parece que se houver consenso relativamente a essa possibilidade, não será o CDS a inviabilizar.
Muito obrigado. Senhores coordenadores, querem reunir já a seguir para acertarmos isto? Ok, então dávamos por encerrada. Não há mais nenhum assunto, pois não? Não há mais nenhum assunto, estamos por encerrada a reunião e pedi então aos coordenadores que ficassem aqui para acertarmos já o calendário.